O Espiritismo não é a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro de todas as religiões. Frei Daniel. Nos bastidores. Marques deixa a sala após cumprimentar a todos com um belo sorriso. Apresentações feitas, vamos ao que interessa, disse Daniel em tom sério. Sim, disse Pedro. Faça agora sua pergunta, Osmar. Qual pergunta mesmo? Disse-lhe. Você queria saber por que Pedro e Ivonete passaram algum tempo no umbral, disse o mentor. Perdoe-me, Pedro e Ivonete, mas eu e Daniel estávamos conversando e lhe perguntei por que vocês ficaram no umbral. Osmar, o umbral, como todos sabem, é uma estação de tratamento para alguns. Nós passamos pelo umbral por nossa ignorância, disse Pedro. Como assim? Eu e Pedro fomos criados dentro do Espiritismo desde crianças, disse Ivonete, entrando na conversa. A mãe da Ivonete era vizinha de minha mãe, e elas trabalhavam no mesmo centro espírita dirigido da época pela minha avó Antônia. Quiumbas e Eguns, espíritos inferiores, estão sempre rondando as casas espíritas, meu rapaz. Sempre que o dirigente dá bobeira, eles entram e fazem a festa. Isso, infelizmente, aconteceu conosco. Minha avó sempre cuidou de nos orientar sobre esses ataques. Fomos criados dentro da Umbanda, aprendendo sempre a nos defender. Minha avó morreu logo que fomos iniciados no centro espírita que foi fundado por ela. Com o passar dos anos, e logo após o desencarne de minha mãe, eu e Ivonete assumimos a direção do centro espírita. Minha mãe já não tinha muito jeito para a coisa, continuou Pedro. A vovó sempre me dizia que deveríamos fazer a Umbanda como ela tem que ser feita, ou seja, com respeito, fundamentos, disciplina e preceitos indispensáveis ao bom andamento do trabalho espírita. Foi durante a administração da minha mãe que as coisas começaram a desandar. Como já disse, minha mãe não tinha muito jeito para a coisa. Eles são silenciosos, alertou Pedro, colocando o dedo indicador sobre os lábios, como se estivesse fazendo sinal de silêncio. Ele me disse isso com relação aos quiumbas, e eu permaneci atento às palavras dele. Durante muitos anos, eu e Ivonete pensávamos que estávamos fazendo a coisa certa. Deixamos de lado alguns preceitos e fundamentos espirituais, por acharmos que estavam ultrapassados, e nos esquecemos de assegurar que o cadeado da porta de entrada do nosso centro espírita estava realmente fechado. Foi quando eles tomaram conta do lugar, disse Pedro. Ivonete foi quem prosseguiu e me contou o resto da história. Sem que percebêssemos, os quiumbas foram tomando lugar de nossas entidades e começaram a dominar nosso centro espírita. Eles se passavam por entidades de luz, eram verdadeiros anjos. E assim, sem perceber, nós começamos a alimentar essas entidades e satisfazer a todos os seus caprichos. Lembro-me de uma suposta preta velha que todos adoravam. Ela falava docemente com todos. Ela era muito carinhosa e mãezona de todo mundo. Até que... Não conte essa parte, Ivonete, por favor, disse Pedro, olhando para ela. Pedro, deixe-a contar tudo. Isso é importante para o Osmar, pediu Daniel. Posso contar? Perguntou Ivonete, olhando para Pedro e Daniel. Pedro olhou para mim com um ar de tristeza e vergonha. Logo, olhou também para Daniel, que lhe sorriu e pediu que tudo fosse revelado. Envergonhado, Pedro abaixou a cabeça e começou a olhar para o chão. Aquele lindo sorriso desapareceu.
Deixe-a contar, Pedro, insistiu o instrutor.
Está bem, você pode contar, Ivonete, autorizou Pedro. Ivonete prosseguiu. Até que Pedro se envolveu intimamente com uma das médiuns de nosso centro. Foi um caos, pois eles foram pegos em relação íntima dentro do vestiário masculino do centro espírita. Naquele momento, percebi que havia alguma coisa errada no nosso centro espírita. Saí para a rua revoltada e com muito ódio em meu coração. Eu perguntava às minhas entidades: cadê vocês que não viram uma coisa dessas? Como vocês puderam deixar isso acontecer comigo? Passei 3 dias na casa de amigos, muito envergonhada e triste com tudo aquilo. Afinal, eles foram pegos dentro do centro espírita fazendo sexo. A vergonha era tamanha até que uma amiga que estava me hospedando começou a se sentir estranha. Todos na casa estavam muito preocupados com Vera Lúcia, minha amiga. Ela sentia fortes dores no peito e se contorcia deitada no sofá da sala de sua casa. Ela estava passando muito mal. Todos achavam que ela ia morrer. Foi um desespero total. Já estávamos nos preparando para irmos para o hospital, quando percebi que algum, o meu pai de cabeça, desejava incorporar para ajudar Vera Lúcia. Fiquei muito confusa naquela hora. Foi então que comentei com Roberto, marido de Vera Lúcia, que Ogum estava ali e queria se comunicar. Ele então me pediu para deixar Ogum chegar. Ele confiava muito no meu guia. Eles eram bandistas. Trabalhamos juntos por alguns anos no meu centro espírita. Eles foram embora da minha casa de santo por motivos que até hoje não me revelaram, mas a nossa amizade estava acima de tudo. Eu me preparei, estava muito confusa e angustiada com aquela situação. Todos nós já havíamos percebido que era realmente algo espiritual. Fui para o quarto e troquei de roupa rapidamente. Fiz uma prece e me dirigi à sala onde todos estavam. Foi quando meu pai Ogum chegou dançando e rodopiando como se fosse uma forte ventania. Assustado, Roberto, o marido de Vera, perguntou o que Ogum queria naquele momento. Ele pediu ao meu orixá para olhar por Vera Lúcia, pois ela estava passando muito mal. Foi quando Ogum levantou o braço e ordenou que Vera Lúcia se restabelecesse, o que ocorreu de pronto. Vera parecia acordar de um pesadelo e disse estar se sentindo muito bem. Disse que não sentia mais nada, a dor havia passado. Todos ficaram impressionados com o que Ogum havia feito. Ele então partiu e eu recebi a minha cabocla Jurema, que pediu que me desse um recado. Todos se acalmaram e passaram a ouvir Jurema. Ela então nos mandou a seguinte mensagem. Filhos meus, trabalhadores do bem, vim aqui hoje para lhes pedir que avisem a minha menina, este aparelho mediúnico de que me utilizo neste momento para me comunicar, que volte para sua casa e marque uma sessão comigo, pois preciso falar com todos os membros do centro espírita que ela e o marido administram. É muito importante que essa reunião aconteça. Diga-lhe para confiar em mim e que seja prudente com o dom que Deus lhe deu. Após deixar esse recado, Jurema foi embora, me deixando sem forças até mesmo para andar. Disse Ivonete. O recado me foi passado, mas a vergonha de aparecer na frente das pessoas estava falando mais alto em meu coração quando a filha menor do casal amigo me disse: Tia, não sei muito bem o que lhe dizer, mas o moço, o soldado que estava ao lado da senhora, me pediu para lhe lembrar do amor. Só isso que ele disse. Lembre-se do amor. Aquilo, disse Ivonete, caiu como uma bomba dentro de mim. Eu comecei a chorar e me lembrei de que havia muito tempo eu não amava as minhas entidades. Me lembrei de que estávamos todos disputando as roupas que iríamos usar nas sessões do centro espírita. Lembrei-me da disputa que havia entre nós. Disputávamos tudo. Quem tinha o melhor carro, quem tinha a melhor casa, quem tinha os filhos nas escolas mais caras, quem tinha o melhor emprego e por aí vai. Esquecemos-nos que o espiritismo, que a Umbanda, é amor. Lembrei-me do carinho com que minha avó limpava o gongá onde ficavam as imagens do centro espírita. Lembrei-me que eu e Pedro já não limpávamos mais as imagens, não varríamos mais o nosso centro espírita. Do alto posto em que nos encontrávamos, esquecemos que a humildade é tudo o que precisamos para atrair bons espíritos. Lembrei-me das oferendas desnecessárias que pedíamos aos consulentes. Do dinheiro da casa espírita que gastávamos no shopping, sempre argumentando que não era justo tanto trabalho sem nada recebermos. Sem perceber, deixamos de lado os espíritos. E o que vocês fizeram? Perguntei. Voltei no dia seguinte ao centro espírita e, sem nada comentar, marquei a tal reunião pedida por Jurema e entreguei a ela o meu destino. No dia da reunião, todos estavam preparados para um banquete. O banquete até foi feito, e havia muitas oferendas para os caboclos e caboclas, bebidas, comidas, flores, velas e tudo mais. Todos, na verdade, queriam ver a minha cara, a cara da mãe de santo traída pelo próprio marido dentro do centro espírita. O centro estava lotado. Sem dizer uma palavra a Pedro, fui para o Roncó, lugar onde os filhos de santos são preparados, sozinha, e me tranquei e conversei com Ogum e com Jurema. Eu confiei a eles a minha mediunidade. Tomei meu banho de descarrego, me vesti com saia branca, anágua branca e uma simples bata branca. Descalça, eu coloquei meu brajá de Oxalá, esse que eu estou usando agora, e fiquei ali, sentada, esperando que a sessão fosse aberta por Pedro e que começassem os cânticos para Ogum. Assim que o ponto de Ogum começou a ser cantado, adentrei ao terreiro de cabeça erguida e dançando para o meu pai Ogum. Logo, meu orixá tomou meu corpo e meus pensamentos e pediu silêncio a todos. Era possível até ouvir as respirações ofegantes dos demais médiuns que já estavam incorporados. Ogum, então, deu passagem para minha amada cabocla Jurema, que ordenou que todos os guias que estavam incorporados fossem embora. Jurema, então, se ajoelhou no centro do terreiro, longe das oferendas, e começou a proferir ali uma linda prece. — Você se lembra da prece, Pedro? — perguntou Evanete.
— Sim, meu amor.
— Vamos relembrá-la?
— Sim, querida.
Pedro, então, começa a proferir a linda prece.
— Ó Senhor dos Senhores, Deus de amor e caridade, neste dia eu me coloco diante de Ti para pedir-lhe misericórdia. Eu lhe peço, ao bondoso Pai, que perdoe essa sua filha que falhou na missão que me foi confiada. Pai, eu falhei, mas hoje, humildemente, me ponho de joelhos à sua frente, implorando o seu amor. Peço-te, meu Deus, que permita a Jesus, meu nobre irmão, que me restabeleça nessa que é a terra sagrada, nesta humilde casa espírita que me concedeste para minha evolução. Perdoe-me, Deus, por minha falha. Perdoe-me, Jesus, por minha falha, e conceda-me novamente a luz de que preciso para restabelecer a ordem neste lugar. Afasta de todos os presentes os espíritos malignos que, infiltrados aqui, promoveram a desordem, o desamor e a desunião entre as almas que precisam evoluir para a luz. Do alto posto a que me encontro, do alto cargo a que me confiaste, eu lhe peço. Dai-me luz suficiente para erguer de novo aqui a bandeira do amor e da luz que acenderá almas ao encontro da divindade que todos nós, espíritos em evolução, precisamos. Espíritos de Deus, derramai sobre nós a vossa luz. Virgem Mãe Santíssima, perdoai. Jesus Cristo, perdoai. Conceda-nos luz. Salve Deus, salve Jesus, salve a Virgem Maria, Mãe de Jesus. Todos nós que estávamos ali nos emocionamos. Pedro deixara escorrer pelo rosto algumas lágrimas enquanto proferia a prece. Eu, Daniel e Ivonete olhávamos para Pedro, impressionados com a emoção e a luz que aquelas palavras traziam ao ambiente. Ivonete, então, segurando a mão direita de Pedro, prosseguiu. Jurema, então, após proferir a prece, chutou todas aquelas oferendas e ordenou que os Exus e os boiadeiros chegassem à sessão. Todos os Exus e os amigos de boiada, que havia muito tempo estavam sumidos, reapareceram, expulsando os quiumbas que ainda rondavam o lugar. A partir daquele dia, eu e Pedro administramos o centro espírita com punhos de aço, proibimos tudo o que remetia os médiuns às vaidades e disputas. Todos tinham que tomar seus banhos e realizar as rezas antes do começo das sessões. Readquirimos velhos hábitos. Voltamos a fazer os antigos preceitos e nunca mais quiumbas ou eguns apareceram em nosso centro espírita. Agora, infelizmente, o que estamos vendo acontecer é a repetição do que eu e Pedro passamos quando estávamos encarnados. Agora, tudo está acontecendo como aconteceu conosco, do mesmo jeito, com os mesmos quiumbas e eguns. Foi isso que levou vocês ao umbral? O que nos levou ao umbral foi, na verdade, a invigilância da responsabilidade que assumimos com os espíritos. Quando negligenciamos a casa espírita, cometemos um pecado que tivemos que reparar indo para o umbral.
Perdoe-me, mas como assim? Perguntei.
Durante o período de nossa invigilância interna, quando as vaidades e as disputas aconteciam,
quando permitimos que a fofoca e as intrigas tomassem conta do lugar, os quiumbas e eguns chegaram e fizeram a festa. Durante esse período, foram pedidas muitas oferendas, foram feitas adivinhações, trabalhos, pedidos de dinheiro e sacrifício de animais. Isso gerou para todos nós um enorme débito que tivemos que reparar no umbral, e só pudemos sair de lá após o último acerto de contas. Praticamos, sem perceber, induzidos pelos quiumbas e eguns, a quimbanda, que é muito prejudicial ao médium. E quanto tempo vocês tiveram que ficar por lá?
13 anos.
Caramba, a quimbanda os levou a isso?
Sim, nós ficamos lá desmanchando os trabalhos que fizemos, além de ter que desfazer todos os trabalhos e oferendas que demos aos quiumbas e eguns. Ficamos lá desfazendo as feitiçarias e bruxarias, socorrendo os filhos de santo que tiveram também que passar por lá por nossa culpa, aqueles mesmos que estavam ao nosso lado no centro espírita, aqueles que disputaram conosco o tempo todo, alguns que tínhamos mandado embora do nosso centro espírita, outros que enganamos em nome da nossa vaidade e outros que deixamos de ajudar quando nos solicitaram ajuda.
Como se desfaz um trabalho no umbral?
Toda quimbanda gera um campo energético, um fluido maléfico. São essas as energias que dão força aos quiumbas e eguns. Assim como toda oferenda gera o mesmo campo, só que benéfico.
Entendi. Quer dizer que vocês ficaram desfazendo essas forças, se assim posso chamar?
Sim, só pode desfazer essas energias quem as criou. No cartecismo, se diz que tudo que você planta, você mesmo vai colher. Se você concentra suas forças em determinada energia, só você pode desfazer essa energia criada, entendeu? Quando desejamos algo com muita vontade, somos criadores. Quando você aprende a combinar elementos da natureza, você cria um campo energético. Assim, tudo que você criar lhe pertence. Sendo bom ou ruim, é de sua inteira responsabilidade. Você é o responsável por tudo aquilo que deseja e constrói. Nós desperdiçamos a nossa mediunidade, Osmar. Em vez de utilizarmos os conhecimentos adquiridos durante milhares de encarnações para fazer o bem, usamos do conhecimento da alquimia para fazer o mal. Assim, tivemos que permanecer em sofrimento até que a última energia fosse desfeita, disse Ivonete, emocionada.
O caboclo Ventania já havia me falado sobre isso.
E o que ele lhe ensinou?
Ele me falou sobre alquimia. Disse que somos alquimistas.
Isso mesmo, disse Pedro.
Quando você descobre como juntar um ou mais elementos e deles gerar uma energia, só você é capaz de desfazer, disse Ivonete. A receita criada por você é sua e ninguém pode desfazer. Aquilo que semeias, também colherás.
Então, na verdade, vocês ficaram desmanchando o que haviam feito?
Pior. Nós tivemos que tirar isso dos eguns e dos quiumbas.
E eles permitiram?
Quando se descobre como atacá-los, eles não têm forças para lutar conosco, disse Pedro. Quando eu falo ataque, não é briga, é sabedoria.
Interessante essa nossa conversa, porque agora começo a compreender as oferendas, disse-lhes.
E o que você entende como oferendas?
Perguntou-me Pedro.
Agora compreendo que verdadeiros médiuns são, na verdade, excelentes alquimistas que estão encarnados e que, além de utilizarem de sua mediunidade, eles ainda têm o conhecimento e a capacidade de combinar as energias geradas por determinados elementos e que, por meio deste conhecimento, auxiliam almas em aflição.
Isso sim funciona, disse Daniel.
Só tem um detalhe, Osmar.
Qual, Ivonete?
Nunca use seus conhecimentos para fazer o mal, pois todo mal praticado em qualquer parte lhe será cobrado em todo lugar.
Foi por isso que ficamos no umbral, disse Pedro.
Agora entendi perfeitamente.
Que bom, Osmar. Então saiba que oferendas funcionam sim, mas só na mão de quem sabe fazer.
Sim, ainda bem que não faço nada disso, disse-lhes.
Escreva livros, Osmar, é bem melhor, disse Ivonete, acariciando minha mão direita.
Todos riram.
Mas, Ivonete e Pedro, eu tive a oportunidade de estar no centro em que vocês foram os administradores E o que vi lá foi exatamente isso. Os quiumbas e eguns tomaram novamente conta do lugar. E pior, o Ventania me disse que o futuro daquele centro espírita é fechar.
Daniel, então, entra na conversa. Hoje a função de Pedro e Ivonete é nos auxiliar a manter a ordem nos centros espíritas em que temos algum tipo de relação. Nós, benfeitores, estamos ligados a algumas casas espíritas estabelecidas na Terra por vínculos anteriores à nossa condição atual. O centro espírita que Pedro e Ivonete dirigiram por muitos anos é hoje um lugar que dificilmente se recuperará. Primeiro, porque a nossa missão naquela casa espírita terminou. Segundo, que por diversas vezes estivemos lá orientando os trabalhadores daquele lugar, que insistem em não acreditar no que estamos lhes passando. Tudo, Osmar, tem um limite, até para nós.
Como assim, Daniel?
Se eu lhe disser que o sol é amarelo e você insistir que é azul, o que posso fazer? Centenas de vezes estivemos com aquele grupo orientando-o em relação ao caminho a seguir. Mas eles insistem em conviver com quiumbas e eguns. Eles não querem nos ouvir. O que fazer? A vaidade, o orgulho e as disputas que existem em todo lugar voltaram à tona naquele centro espírita. O que podemos fazer?
Pedir ajuda a Jesus, disse-lhe.
Todos têm o livre-arbítrio, Osmar. Cabe aos bons espíritos indicar o caminho a seguir e não forçar a seguir aquele que desejamos. Você é o dono de seu destino. Nós nada podemos fazer a não ser orientar e orar para que um dia você ouça a verdade. Espíritos não podem ficar dando informações que desconhecem. Nós não vamos às casas espíritas para dizer o que você foi no passado ou o que você vai ser no futuro. Isso quem decidiu foi você antes de ir para a encarnação em que você se encontra. E mesmo se isso fosse de alguma utilidade para sua evolução, quando encarnado, você mesmo se lembraria das existências anteriores. Nós não temos o direito de nos metermos nisso. Quem somos nós para lhe orientar naquilo que não é de proveito para sua evolução? Nós, espíritos evoluídos, não estamos aqui para perder tempo com coisas que não auxiliam.
Perdoe-me, Daniel, minha estupidez.
Não é estupidez, é incompreensão das coisas dos espíritos. Lembra-se das palavras do Marques?
Sim, eu me lembro. Todos só poderão aprender após experimentarem. Somos espíritos em evolução. Portanto, está aberta a temporada do acertar e errar, disse Ivonete.
Pedro então olhou para mim e disse: Irmão, vai longe o tempo em que todos os espíritos compreenderam as virtudes de Deus. Somos aprendizes eternos, perdidos na imensidão do universo. Então, o mais sábio dos sábios nos disse: amai-vos.
Obrigado pelo lindo ensinamento, Ivonete.
Obrigado, Pedro.
Agradeci.
De nada, meu irmão. Espero que todos os umbandistas ouçam este livro e escutem com a voz do coração, e transformem os ensinamentos aqui apresentados em atitudes que os engrandecerão perante Oxalá. Espero sinceramente que todos os umbandistas revejam as suas atitudes, que busquem conhecimento da doutrina e não se percam pelas vaidades umbandistas.
Eu também, lhe respondi. Agora temos muito o que fazer, disse Pedro levantando-se.
Todos se levantam. Daniel abraça Pedro e Ivonete, que sorridentes me abraçam com ternura.
Daniel pede que fiquemos sentados, dizendo que vai nos passar outro ensinamento. Fiquei curioso e me sentei rapidamente. Pedro e Ivonete repetiram meu gesto e ficamos atentos à mensagem final do sábio Daniel.
Vou lhe passar mais um ensinamento, Osmar. Espero que preste muita atenção em minhas palavras.
Prossiga, Daniel, eu lhe disse.
Reconhece-se um verdadeiro espírita por suas atitudes diante das dificuldades que a mediunidade e a religião lhe apresentam. Um bom dirigente espírita, um bom médium espírita, recebe as bênçãos pelos trabalhos e pela caridade realizada. Você jamais verá um bom médium ou um bom espírita em dificuldades financeiras e pessoais. Exemplo: um bom médium ou dirigente sempre será assistido por espíritos de luz, e sendo assim, nunca lhe faltará um bom emprego, uma boa casa, uma boa família.
Ele nunca enfrentará problemas pessoais e muito menos financeiros, enquanto aqueles que alimentam quiumbas ou eguns estarão sempre na miséria pessoal, sem emprego, sem salário digno e sem paz para viver. Essa é uma condição em que os quiumbas colocam aqueles que os alimentam. Quem alimenta eguns e quiumbas estará sempre em dificuldade, pois é por meio das dificuldades criadas por eles que os mesmos conseguem se alimentar, fumar, beber, etc. Observe isso. Seja crítico e observador, e logo a vida vai lhe afastar dos falsos espíritas e, principalmente, dos falsos umbandistas. Dignidade é fruto de seu trabalho. Assim, aquele que pratica o espiritismo, o candomblé ou a umbanda, corretamente, será sempre abençoado, seja por mentores de luz ou pelos orixás.
Obrigado, Daniel, disse-lhe emocionado. Preste muita atenção nisso, disse Ivonete, enquanto Pedro se colocava de pé novamente e estendia a mão direita para me cumprimentar. Assim, terminamos aquele encontro. Eu estava extasiado com tantos ensinamentos. Fiquei e fico muito lisonjeado e honrado em conhecer vocês, Pedro e Ivonete. Obrigado pelos ensinamentos. Muito obrigado.
Após as despedidas, Pedro e Ivonete foram embora. Eu voltei à minha humilde condição de encarnado. Sorrindo, Daniel me olhava.